Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Está aí uma letra bonita, né, Tony? E que não é nenhuma hipocrisia. Essa é uma música do Miguel também, né? Do Miguel. Bem? Muito bonita. E boa, e que todo mundo pode cantar sem medo, né, de estar errando. A única coisa é que você realmente sinta vontade de agradecer a Deus. Só isso. Para que ela seja 100%, depende aí de você sentir realmente vontade de agradecer a Deus. Né? Porque tu és maravilhoso, misericordioso, inigualável. Né? Tu és a verdade, a luz da vida. Tu és a justiça, tu és o meu Deus, né? Então, se nós quisermos que ela encaixe perfeitamente, é só estar cantando como quem realmente se dispõe a agradecer a Deus, né? Amém. Eu acho que se nós estivermos agradecendo a Deus, estamos fazendo a coisa certa. Né? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia? Vamos abrir a nossa Bíblia. Pessoal, há quem diga que o profeta Jeremias pega muito pesado, né? Há quem diga que o profeta Jeremias não deu moleza. Mas não, é assim, cada profeta, Deus, apesar do profeta ter falado as mesmas profecias de pontos de vista diferentes, né? Mas falaram sobre as mesmas coisas, só que de maneira diferente. Jeremias foi mais incisivo em alguns pontos, Isaías em outros, né? E Davi também foi um profeta, né? Todas as pessoas que falaram em nome de Deus, Samuel, porque quem foi apóstolo também foi profeta. Quem foi profeta foi mestre e assim por diante. Então, essas pessoas que falaram em nome de Deus, em nome de Jesus, foram profetas. Jeremias, capítulo 30. Jeremias, capítulo 30. Antes, porém, eu tenho sentido que Deus está chamando a nossa atenção presta atenção no que eu vou falar, que é interessante. É interessante observar né? Para você, para facilitar até mesmo o entendimento da reunião. Deus tem chamado a atenção, a minha atenção principalmente, para aproximar de Deus. Amém? É necessário aproximar de Deus. É fundamental. Alexandre, é fundamental aproximarmos de Deus. E aí nós vamos ver, durante a reunião, no decorrer da reunião, realmente a importância disso. A chegar a Deus, aproximar de Deus. Não é só pena de perdermos por completo, sob pena de perdermos por completo sair do caminho, distanciar de Deus, né? Quando Jesus fala, pega a sua cruz e siga-me, eu preciso estar vendo, para mim não me perder durante a caminhada. Então vocês vão observar a importância que é aproximar de Deus. Amém? Aproxima de Deus. E quem quiser fazer alguma pergunta durante a reunião, faça a pergunta. Né? Então vamos. Primeiro, eu falei em Jeremias capítulo 30, mas antes, vamos ver aqui em Hebreus, capítulo 6. Hebreus 11, 6. Acompanha. Quem não tem a Bíblia, quem está sem a Bíblia, o pessoal que está lá assim mais atrás, pode chegar para frente, Livinha, Cláudia, pode chegar para frente, sem problema. Isso, Rebeca, vamos chegar para frente. Por que eles estão lá atrás assim? Vou dar... Então vamos lá, Hebreus capítulo 11, versículo 6, que é o seguinte, nós temos como referência a palavra. Então, se Deus está falando com a gente, fala para o pessoal aproximar de Deus, vamos aproximar de Deus, vocês estão se distanciando de Deus, vocês estão se afastando de Deus. Vamos aproximar de Deus. Cuidado, cuidado. Então, se Deus está falando comigo, o que, que eu faço? O que, que eu preciso fazer? Chegar aqui e falar com vocês? Vocês estão se afastando de Deus. Vamos aproximar de Deus. É isso que eu tenho que fazer? O que, que eu tenho que fazer? Hã? Não, eu tenho que primeiro... Conferir se o que ele está falando comigo, se é ele mesmo. Porque se for ele mesmo, tem que estar de acordo com a Bíblia. Tem que ter alguma coisa para assinar embaixo. Né? Muitas vozes existem no mundo. Tem muitas coisas. Eu posso estar pensando uma coisa, falando uma coisa. Por quê? Há algum tempo atrás, quando eu ouvia falar uma coisa, quando eu ouvia falar padre, espírita, quem quer que seja, eu vinha conferir para ver se estava certo. E quando eu percebia que não estava de acordo, eu descartava aquilo que eu ouvia. Então, Deus falou, eu tenho crido que Deus tem falado comigo a respeito disso. Ó, vamos aproximar de Deus. Entendeu? A nossa salvação é andar com Deus. Ficar perto de Deus. Até já comentei isso com o Rudá, comentei isso com a Raquel, parece. Comentei com algumas pessoas, não me lembro. É, a respeito disso. O que mais? Se eu, ninguém... Eu sei que eu tenho, vou pensando nas coisas e vou falando. Aí, eu estou vendo aqui, Hebreus 11, 6, está dizendo, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe. Então, olha a ordem das coisas. Aproxima de Deus para nele acreditar. Entendeu? Se eu não me aproximar dele, eu não tenho como eu acreditar. Eu preciso me aproximar dele. De alguma forma. Eu preciso me aproximar dele de alguma maneira. Presta atenção. Se você não se aproximar de Deus, não tem como você acreditar. Aproxima de Deus. Tá, vamos lá em frente. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador, ou seja, que ele recompensa as pessoas que buscam. Então, você se aproxima de Deus, passa a acreditar em Deus, por quê? Porque ele começa a recompensar você por essa aproximação. Ele começa a recompensar você pelo fato de você ter se aproximado dele. Porque quando você se aproxima dele, é por alguma razão. Você quer perguntar alguma coisa, você quer sentir alguma coisa, você quer tirar uma dúvida. Então, a pessoa que se aproxima de Deus, ela não volta com as mãos vazias. A pessoa que se aproxima de Deus, ela tem muita possibilidade de nunca mais se afastar de Deus. Nunca mais se afastar de Deus. Amém? É fundamental aproximar de Deus. Ainda em Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Presta atenção. Todo mundo, até eu passei algumas mensagens, falei, ó, gente, a reunião é importante. Tal e coisa. Vamos aproximar de Deus. Se você se sente distante de Deus, arruma um jeito de se aproximar de Deus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Para que entrar no santuário? Para quê? Para que eu tenho? Quebrou seu galho. Então, tendo, pois, irmãos, ousadia. Ousadia. O que, que é isso? Por que, que nós precisamos de ousadia? Nath, por que, que a gente precisa de ousadia? Presta atenção, vou repetir. Igreja Gloriosa. Eu vou repetir. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar na presença de Deus. Amém?
Por que ousadia? Por que ousadia? Tem muita gente voando, tem muita gente assistindo à missa. Amém? Não tem problema não. Daqui um pouquinho vocês vão ver para onde vocês vão. Amém? Vamos lá. Tendo, pois, ousadia. Por que nós vamos precisar de ousadia?
Pega o microfone aí, filha. Você quer responder? Pode responder, Lu. Aqui, ó. Lucas, depois você passa para lá.
É porque não nos vemos em condição de entrar na presença de Deus. Os pecados, os nossos defeitos não permite que a gente que entra com livremente na presença de Deus. É que não temos condição de entrar na presença de Deus.
Porque se nós formos olhar para nós, se nós formos julgar, nós vamos sempre encontrar uma dificuldade, um problema, vamos sempre sentirmos, vamos dizer assim, como é que poderia dizer? Indignos. Até um certo receio. A gente às vezes tem até um certo receio. Mas, meu Deus, se esse dia eu estava orando e fiquei pensando nisso, né? Eu sou uma pessoa impura, de lábios impuros, de beijo, impuro, de boca suja, né? Eu sou uma pessoa injusta, corrupta. A medida que um pouquinho vocês vão embora, né? Um pouco vocês vão embora, mas é mesmo. Desobediente, teimoso. Se um animal tocasse o monte onde Moisés estava, onde Deus estava, se um animal tocasse o monte, morreria. Moisés, ele tremia. Moisés, 40 dias de jejum. Para ir, para subir lá. Quando ele chegava, Deus foi para lá, tira o sapato, tira a sandália. Né? Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Se um animal tocasse o monte, morreria. Aí vai eu. Para entrar na presença de Deus. Para falar com Deus. Amém? Eu vou precisar então de muita. Muita ousadia. Mas eu preciso. Eu preciso. Porque se eu não tiver ousadia, baseado nisso que eu falei, se não tiver ousadia, não entra, não. Porque se você fizer uma introspecção, você olhar, você fala, não dá. não vai dar. Não vai dar mesmo para mim entrar na presença de Deus. Um lugar onde só entrava o sacerdote. Acho que uma vez por mês, se não me engano. Hã? Por ano. Uma vez por ano. O sacerdote, depois de muito, era exclusivo para aquilo. Depois de muito sacrifício, ele entrava uma vez por ano ali. Então, eu vou precisar de muita ousadia. Vocês concordam, gente? Agora, por quê? Tem um detalhe aqui que fala assim. Pelo sangue de Jesus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Então, tem esse detalhe. O sangue de Jesus. É que permite que eu entre na presença de Deus e não seja consumido. O sangue de Jesus permite que você... O sangue de Jesus funciona. Já fizeram essa experiência? Alguém metido a cientista fez essa experiência? Alguém que não tinha muita coisa para fazer? Mas ficou provado. Inclusive, eu creio um homem de Deus, essa pessoa que falou isso. Mas ficou provado que através do vermelho, você olhar uma coisa, através do vermelho, do outro lado você vê branco. Eu não sabia disso. Nunca fiz essa experiência, né? Você, parece que por causa disso que a pessoa tem, às vezes, o olho vermelho, e ele vê branco, né? Mas, o sangue de Jesus nos purifica. Então, eu entro pela fé. Confiado no perdão dos meus pecados. Eu entro assim, eu quero chegar. Eu tenho essa ousadia. E confio no sacrifício que alguém fez por mim. Eu confio no sacrifício que fizeram por mim, que foi Jesus. Eu confio e confiado nele, no sangue, ele... É como se fosse uma toalha vermelha ali de sangue, uma barreira vermelha de sangue, onde Deus me vê sem pecado. Amém? Deus me vê. Deus me vê através do sangue de Jesus, sem pecado. Então, essa ousadia permite que eu entre na presença de Deus e fale com Deus, e converse com Deus. Sem ser consumido, sem ser destruído, sem acabar. Porque realmente, se vocês pensarem bem, Deus é Espírito. Deus é perfeito, Deus é uma coisa... E como que vai um pecador, como que vai uma pessoa suja, imunda? Deixa o microfone para lá. Uma pessoa assim, né, entrar na presença de Deus. Qualquer pessoa entra na presença do Papa, assim, sem mais nem menos. Qualquer pessoa fala lá com Obama, de qualquer jeito... Vai chegando e vai lá, né? Fidel Castro, Não é isso? Nem lá no morro, lá no Fernandinho Beira-Mar, lá, ó. É, o cara não entra assim, sem mais nem menos, não. Agora nós vamos chegar e entrando na presença de Deus. Nós vamos chegando e entrando na presença de Deus, assim, sem mais nem menos. É? Aí você fez um punhado de bobagem durante o dia, você fez um punhado de besteira, você passou a noite, aí etc, etc, e depois resolve. Na cara de pau. Né? Entrar na presença de Deus. Concorda, gente? É sério. É sério demais. Então, o que permite a gente entrar na presença de Deus sem ser consumido? O que permite? Sangue de Jesus. Amém? Então, a pior coisa que você fez, se você creu em Jesus e sabe, acredita que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, entre na presença de Deus. Fale com Deus. Fale com Deus, porque a nossa salvação é essa aproximação de Deus. A letra, a lei, as reuniões, falar na cabeça de você não vai resolver, não. Amém? Às vezes, chama a sua atenção para a existência do pecado, chama a sua atenção para mostrar para você as coisas, etc., mas que realmente vai te salvar é chegando na presença de Deus. É falando com Deus. Falando com Deus. Então, aqui na reunião de casais, nós reunimos aqui, nós estávamos falando, ó, ensina seu filho. Incentiva o seu filho. Entrar. Incentiva o seu filho a crer em Jesus. Aí nós estávamos até aqui com uma certa dúvida, como é que a gente faz. Mas incentiva o seu filho. Vai lá, fala com Deus. Você falou com Deus. Nunca falei com Deus, então arruma um jeito. Fale com Deus, meu filho, fale com Deus, minha filha, seja criança, seja o que for, ensina. Eu estava dizendo, até em uma das orações que me chamou muita atenção, a importância de ter que falar com Deus, quando Ana, estéril, pede a Deus um filho e promete dar o filho. Promete que daria o filho dela a Deus. Tem o filho. Quando o menino é desmamado, enquanto o menino estava mamando, ela não levou. Mas quando o menino desmamou, ela foi lá, pegou o menino. O único filho que ela tinha, né? Ela pegou o menino, foi lá e levou e entregou para o sacerdote. Ó, tá aí. E logo, o menino, aquele menino, será que Ana ensinou aquele menino a ouvir a Deus? Será que Ana ensinou aquele menino a ir à presença de Deus, falar com Deus? Será que Ana era uma mulher qualquer? Era qualquer uma assim? Será que Ana pegou Ismael e foi levar ele para o crossfit? Aprender computação, sei o quê, ou a preocupação de Ana era preparar aquele menino para levá-lo ao sacerdote. E não demorou muito, ele começou a ouvir. E o menino levantava e lava Eli. O menino levantava e lá, o senhor me chamou. Ele, o sacerdote, não, chamei não, pode voltar, vai deitar. E ele voltava e deitava. Então, um pouquinho, ele ouvia de novo. Samuel. Ele, ué, o senhor me chamou. Não chamei não. Volta para deitar. Se você ouvir de novo, aí ele desconfiou, né? Falou assim, esse menino está ouvindo a voz de Deus. Se você ouvir de novo, você fala, eis-me aqui, Senhor. O seu servo está aqui pronto para te ouvir. E o menino ouviu de novo. Quantas vezes esse menino ouviu Deus falar? Quantas vezes Samuel não ouviu a Deus? Quantas vezes Samuel não falou com Deus? Agora, o mundo de hoje, o mundo que nós estamos vivendo, podre, mundo, sujo, é como é que nós vamos tirar uma pessoa aqui, em condições, para poder amarrar lá o sapato de Samuel, não digo de João Batista, de Jesus não, mas onde é que nós vamos tirar uma pessoa aqui nessa terra em condições de falar com Deus? Hein, gente? O que vocês acham? Hein? Não, será que eu estou exagerando? Mas a cara de vocês, acho que vocês estão achando que eu estou exagerando. Então nós precisamos de quê, Tony? Vamos precisar muito de ousadia. Nós vamos precisar muito de ousadia. Porque você precisa de ser ousado. O que é ousadia? Cara de pau. É. Ousadia é, entre aspas, cara de pau. Mas você é muito, mas muito mesmo. Você não desconfia, não? E vem falar com Deus? Você vem falar com Deus? Amém? Nós vamos precisar, antes de mais nada, acreditar que o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado, nos purifica de todo pecado. Amém? Deus nos vê através do sangue. Que coisa bonita, né? O sangue de Jesus, Deus vê. Por isso é que Deus ainda não consumiu com a terra. Por isso é que Deus não destruiu tudo ainda. Porque Ele não suportaria. Deus não suportaria ver o que está acontecendo na terra, sem tomar uma providência. Né? Mas aí, ainda, graças a Deus, que Ele está cumprindo a palavra, para cumprir as escrituras, Ele está ainda nos vendo através do sangue de Jesus. Porque Jesus, o sacrifício que Ele fez, que Jesus fez, foi exatamente para que a igreja pudesse ser salva, né? Então, no meio dessa bagunça toda está a igreja. A igreja é diferente dos outros? Tem diferença. Porque a igreja, ela acredita nesse
nesse sangue. A igreja acredita, ela é ousada. A igreja acredita que ela é possível falar com Deus, é possível andar com Deus, é possível ser salva da destruição. Amém? Então, eu falei isso para dizer a vocês, aí, aonde nós estamos agora? Nós chegamos a ler 19? Não, né, filha? Tendo, pois, ousadia, só lemos o 19, mas ela vai ler mais um pouco, vamos lá. Tendo, pois, ousadia, irmãos, para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Olha aí, olha o caminho. Porque naturalmente, como eu falei, você não vê nenhuma possibilidade de você poder chegar até Deus. Mas existe um caminho, Toninho. Existe um caminho novo, um caminho santo. Um caminho que Deus fez exatamente para, porque ele sabia que a igreja ia precisar. Esse novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então, aquele sacerdote entrava uma vez por ano. Então, mas esse sacerdote aqui está permanentemente, o tempo todo, na casa de Deus. Então nós podemos chegar com o verdadeiro coração, versículo 22, e uma certeza, versículo 22, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então eu vou, certo, que eu não estou sujo. Eu vou, certo, de que os meus pecados não vão me impedir de falar com Deus. Não vão me impedir. Amém? Eu vou falar com Deus. Consideremos uns aos outros para que nos estimulemos à caridade, às boas obras, não deixando a nossa congregação. Presta atenção nesse detalhe. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Muita gente acha que sozinho ele resolve o problema. Que ele pode sozinho resolver o problema. Presta atenção aqui, por favor. Ele não pode sozinho, não. Ele tem que estar com a igreja. Ele tem que estar com o povo. Ele tem que sentir que ele faz parte da congregação. Daqui um pouco vocês vão ver. Por quê? Não deixando a congregação como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vê que se aproxima aquele dia. Tá. Agora vamos em Jeremias. Eu falei isso aí para dar uma introdução. Por favor, presta atenção. Jeremias, capítulo 30. Vamos lá. Jeremias, capítulo 30, a partir do versículo 1. É um capítulo grande. Eu não sei se vai dar tempo da gente falar tudo, mas o capítulo inteiro é muito importante. Vamos lá.
Palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias, dizendo: Assim fala o Senhor, Deus de Israel, dizendo: Escreve num livro todas as palavras que te tenho dito. Porque eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei tornar do cativeiro o meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor, e torná-los-ei a trazer a terra que dei a seus pais, e a possuirão.
Repete, por favor, específico.
Porque eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei tornar do cativeiro o meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor, e torná-los-ei a trazer a terra que dei aos seus pais, e a possuirão. E estas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá.
Ó, presta atenção aqui. Estas são as palavras que disse o Senhor a respeito da igreja. Israel e Judá aí simboliza a igreja. Então, tudo que nós vamos ler daqui para frente são palavras que estão referindo-se à igreja, ao povo de Deus. Então vamos lá. Porque assim diz o Senhor, dois pontos.
Ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede se um homem tem dores de parto. Por quê? Pois vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos. Como é que está dando a luz? E por que se tem tornado macilentos todos os rostos?
Repete. Deus, essas palavras que estão falando aqui, se refere a quem? A igreja. Está se referindo à igreja. Vamos lá.
Perguntai, pois, e vede se um homem tem dores de parto.
Tem? O homem tem dores de parto? Não, mas vai ter. Né? O homem tem dor de parto? Não, mas pode já consultar aí, preparar o ginecologista, porque você vai ter. Dor de parto. Também faz, começa a fazer aí o pré-natal. Vamos lá. Perguntar depois de ver se um homem tem dor de parto. Por que, pois? Vejo. Então o profeta viu, ele teve uma visão. O que, que ele viu? Todo mundo gemendo, ele viu homem, menino, gato, cachorro, ele viu os homens, não só as mulheres, mas ele viu todo mundo gemendo como se tivesse com dor de parto, inclusive a igreja, porque ele viu todo mundo. Porque, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como que aqui está dando a luz, porque se tem tornado macilento todos os rostos. Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, não teve outro dia igual àquele, e é tempo de angústia para a igreja. Ele, porém, está assim, ó, e de angústia para Jacó. E ele, porém, ele quem? Jacó, será livrado dela. Então, a igreja vai ter a dor de parto. No entanto, vai haver para ela um livramento. Por que a igreja vai ter o livramento? Hã? Ela vai até Deus. É, ela vai até Deus. Agora, mostra aqui por que ela estava com dor de parto. Por causa dos pecados, por causa das dificuldades, por causa das lutas, por causa das tribulações, por causa dos nossos pecados. Porque a gente fala, mas continua. A gente fala, mas nós estamos todos envolvidos na coisa. Então, todos nós vamos sentir a dor. A dor. Não queremos, não queremos, não queremos, mas estamos. Amém? Amém, gente? Nós estamos, está aí, em esse esforço. Agora, por que que Deus fala aqui, olha, ele, porém, referindo-se a Jacó, e Jacó que simboliza a igreja, será livrado dela, será livrado dela, quem? Da dor, Então, quando você entra na presença de Deus, quando você fala com Deus, você sai de lá aliviado. Então, você está angustiado, você está, presta atenção, por favor. Você está angustiado, você está, passando por lutas, tribulações, problemas, etc, etc, enfermidades, desespero, Quem ainda não chegou nesse ponto, vai chegar. Mas a gente sabe o caminho das pedras. A gente sabe o que é que precisa fazer. Amém? A gente sabe que o único livramento é ir até Deus. Não pode, não sei se vocês estão observando, não adianta nem pedir os outros para poder orar pela gente, não. Amém? Eu, ora por mim. Pede a Deus por mim, não vai resolver. Não vai. Amém? Se você, depois de ouvir a voz de Deus, depois de ouvir as palavras de Deus, as pregações, os sonhos, as visões, e etc., e mesmo assim, resiste a Deus, e mesmo assim, não vai até Deus. Resistir a Deus é... Eu não vou falar com ele. Pronto. Você, o que é resistir a Deus? É isso. Eu não vou falar com Deus. Isso é que é resistir a Deus. Então, depois de tudo, sonhos, visões, etc., você pode pedir, Senhor, me dá um sinal, tal, etc., para que eu vá até o Senhor. E depois de tudo, você ainda continua resistindo a Deus? Amém? Vai chegar um momento que a dor vai exigir que você faça isso. Amém? A dor vai exigir que você vá até Deus. É claro que muitos não irão, mas Jacó vai. A igreja vai. A igreja vai até Deus. Amém? Infelizmente, não podemos passar a bola para os outros. Não podemos falar, o meu pai vai fazer isso por mim. Não, por isso nós falamos na reunião de casais. Ensina o seu filho. Ensina a reunião de casais. Aquela reunião que a maioria da igreja não vem, porque já está perfeito. Graças a Deus. Mas muita gente vem ainda na reunião de casal. E na reunião de casal é muito boa, por sinal. Né? Mas vai ali, ensina o seu filho. É o que a gente precisa hoje, ensinar os nossos filhos. Mas por que que às vezes nós não ensinamos? É porque a gente não sabe o caminho. A hora que nós descobrirmos que a solução, que o alívio é falar com Deus, você vai querer falar para o seu filho, meu filho, olha... Fala com Deus, fala com Deus. Batei, batei, abri-se-vos-á. Olha, né? Clama a mim e eu te aliviarei. Clama a mim, vai até Deus, meu filho. Procura. Ah, mas eu não sei como é que... Mas insiste, fala com Deus. Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa salvação. Amém? É só... ser ousado e querer, Senhor, tem misericórdia, olha, não é pela minha própria justiça, não é pelos meus próprios méritos, não são os meus feitos que vão permitir que eu chegue até o Senhor. O Senhor tem misericórdia mesmo. Mas eu preciso falar com o Senhor. Amém? E aí, é isso que a gente tem que fazer. Continuando.
Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei as tuas ataduras, e nunca mais se servirão dele os estranhos.
Repete.
Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço.
Então, eu estou aqui num jugo desigual, eu estou aqui quase quebrando o meu pescoço, num jugo desigual com o mundo, com as coisas do mundo, com tantas coisas, tantas aflições. Eu estou aqui num jugo desigual. O jugo, quando o jugo é igual, a gente caminha direitinho, mas quando ele é desigual, o jugo é aquele negócio que põe para cangar os bois. Você põe um boi de 2 metros de altura e um bezerro, você quebra o pescoço do bezerro. O jugo desigual é nós que somos frágeis, que somos homens, que somos, num jugo desigual com Satanás, com Deus desse século, que exige de nós aquilo que nós não podemos fazer. Ele exige de nós aquilo que nós não somos capazes de fazer. Amém? Ele quer que a gente faça coisa que não tá certo. Ele quer que eu mato. Ele quer que eu igual essa semana aí, um senhor aí matou a filha de 7 anos e tentou matar a sogra, a cunhada, a ex-mulher, não morreu porque o tiro não pegou direito, mas na filha dele pegou. E depois ele deu um tiro na cabeça. Quem que queria que ele fizesse isso? Deus? Amém? Você concorda que o diabo ficou falando na cabeça dele muitos dias? Você concorda que o diabo ficou, entendeu? Ele ficou esperando, o homem sair da casa para ir comprar pão lá, para ele ter a liberdade de entrar. Ele foi com 2 armas na sacola, sei lá como é que ele levou as 2 armas. Mas aquilo ali ele já vinha premeditando, ele já vinha pensando. Quem que estava ali na cabeça dele? Qual é o espírito que estava ali na cabeça dele? Faz isso, faz assim. Faz assim. Foi até que uma hora ele foi e fez. E uma hora ele foi e fez. Esse jugo é desigual. Amém? Mas aí, Deus está falando aí que ele vai, ele quebra esse jugo e liberta você. Ele quebra esse jugo e levanta o seu pescoço. E livra você, liberta você. Porque o que está te machucando, o que está te é a canga, meu irmão. Não é a quenga, a canga. A canga que está te machucando, pescoço. E ali você vai e ele quebra o jugo e você caminha com liberdade. Mas daqui um pouquinho, você enrolado de novo. Dá um pouquinho, tá de novo enrolado. O que faz? Volta com a mesma cara, entendeu? Confiado no mesmo perdão. Infelizmente, tem que ser desse jeito. E volta e, Senhor, pequei de novo. Senhor, fiz o que era mal aos teus olhos. Senhor, não era bem isso que eu queria. Senhor, tal. A gente vai botar a culpa sempre, no inimigo. O inimigo me enganou. O inimigo é maior do que eu. O inimigo é poderoso. E a gente vai, chora. Deus misericordioso como Ele é, inigualável, misericordioso. Ele vem que nos recebe. Amém, gente? Não é verdade isso? A gente está aqui, assim, às vezes até... descontrai um pouco, né? Mas é verdade isso. É verdade isso. Meu Jesus, tem misericórdia. Né? Continua.
Mas servirão ao Senhor, seu Deus...
Como... Oh, tá?
9.
Isso.
Mas servirão ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei.
Amém. Ah, veja bem. Mas mesmo assim, com tudo isso, com o jugo desigual, com todos os nossos pecados, nós vamos continuar? Servindo a Deus. Amém? Isso é o que eu acho tremendo. Tremendo, tremendo. Porque se eu fosse olhar, eu não servia mais a Deus. Eu não ia prestar mais para servir a Deus. Como Paulo fala lá, maldito homem que sou. Amém? Se nós fôssemos olhar, eu, não digo vocês, mas eu, né? Então, mas aqui está dizendo, eu vou quebrar o jugo, eu vou te ajudar, eu sei, eu conheço o seu inimigo, eu conheço o seu adversário, por isso é que eu estou do seu lado. Eu conheço o seu inimigo, por isso é que eu estou do seu lado. Eu estou do seu lado. Mas servirão ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. O rei, a gente já sabe, o rei que foi levantado foi Jesus Cristo. Senhor Jesus, eis-nos aqui. Né? Se alguma coisa nós pudermos fazer, nós queremos fazer. Continua.
Não temas, pois, tu, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do cativeiro. E Jacó tornará, e descansará, e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize.
Já não, Deus está prometendo aqui o quê? Hã? Um livramento. Deus está prometendo aqui um livramento. Ele está dizendo aqui, não temas. E engraçado, gente, é que se realmente, pela força, pela lei, a gente não vai, não. A gente vai é pela ousadia mesmo. Não temas, porque eu sou poderoso para te levar. Eu é que te salvo. É Deus falando para nós assim, ó, sou eu. Confia em mim. Por isso que nós precisamos acreditar nele. Amém? É eu que te salvo. Você vai entender isso. Que sou eu que te salvo. Não é você. Sou eu que te salvo. Eu acho bom demais isso. Você não acha? Não, eu estou vendo que por dentro, assim, vocês estão muito felizes. Pode ser que o semblante, às vezes, não mostre. Mas está todo mundo feliz com a promessa de Deus de nos... Amém? Vocês concordam? Amém. Amém. Graças a Deus por isso. Amém? Então vamos continuar? Não temas. Não tenha medo. Não tema, porque o medo não produz a justiça de Deus. O medo não permite você entrar na presença de Deus. Nós precisamos, por quê? Por que nós precisamos chegar até Deus? Porque a nossa salvação é Deus. Porque Ele é a nossa salvação. É Ele que nos salva. É Ele que tira os nossos pecados. É Ele. A gente não fica sem pecado para ir até Ele, não. A gente vai até Ele. Por quê? Vamos lá, todo mundo. Por quê? Porque é Ele que é salvo. E é Ele que tira o pecado. Então você precisa ensinar seu filho. Você precisa incentivar sua casa. Ir até Deus. Vai até Deus, meu filho. Vai até Deus, conversa com Ele. Chama por Ele. É Ele que vai te ajudar. É Ele que vai te ajudar. Que vai te salvar. Amém? Amém. Vamos lá. Mais um pouquinho.
Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações.
Olha que coisa boa. Eu estava falando aqui, nem tinha observado. Olha aqui. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar. A fé nos inclui na igreja. E a fé nos salva. Amém? Amém. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar. Porquanto darei fim às nações entre as quais te espalhei. Olha, nós estamos espalhados entre as nações. Nós estamos enfrentando jugo desigual. Nós estamos em situação desigual. Nós estamos espalhados entre as nações. Vocês concordam que nós estamos assim? A gente congrega aqui, reúne aqui, mas a igreja, o povo de Deus, espalhado, espalhado. É um aqui, outro ali, um Jardim América, outro não sei aonde, outro no Setor Bueno, né? E aí, né? Na Itatiaia, tem até no aonde? Tem por todos lados, né? É aí, então, lá onde você está, foi espalhado, lá onde você está cercado. Mas você crê, mas você vai até Deus. Vai até aquele que pode te livrar, que pode te salvar. Amém? Continua, Pia, por favor.
A ti, porém, não darei fim.
É. Você
mas...
Aonde você está?
No 11.
Aonde?
11.
11? É 11? Então vai.
Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente.
Olha aí, o que você entendeu? Explica. Hã? Vamos repetir, vamos repetir? O mesmo versículo, vamos? Porque eu sou contigo, eu sou com você. Olha para você ver. Primeiro, eu sou com você. Isso não quer dizer? É, não quer dizer que a gente é aquela Brastemp, não é não? Eu sou com você. Diz o Senhor, para te salvar. Porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. Eu vou acabar com os outros. Com você não. Com você não, eu vou acabar com os outros. Eu vou acabar com os outros. Mas com você não vou acabar não. A ti, porém, não darei fim. Mas, amém? Não vou ter você por inocente. Estando você errado, não vou ter você como inocente. Estando você errado. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei. Como... Então aí vem por que que a gente fica? Isso significa que o castigo que vem sobre todo habitante da terra, vem sobre você também. Por que que os problemas que vêm sobre todo mundo, vêm sobre nós também? Nós também somos assaltados, nós também estamos aí correndo das enfermidades, das doenças, nós também estamos com problemas disso, daquilo. Nós estamos enfrentando a mesma política que todo mundo enfrenta. Nós estamos passando pelos mesmos problemas. Estamos ou não estamos? Amém? Por isso é que lá no começo fala que todo mundo estava. Não é? Mas aí, só tem um povo, só um povo. Dentre todos os povos, só tem um, que é o povo de Deus, que confia em Deus, que acredita no sacrifício que Jesus fez. E esse povo, então, vai até Deus. Para quê? Para aliviar a dor, aliviar. É, porque senão a gente vai à loucura. A gente vai à loucura. Porque é isso, a pessoa foi, ela foi, ela foi, ela foi, ela foi, até que ela matou a filha, até que ela matou a filha, até que ela matou, né, tentou matar as pessoas, deu um tiro na cabeça. Ela suportou? Ela suportou? Não, ela não suportou. Ela não suportou. Gente, qual a conclusão que nós estamos chegando? Para a gente ir embora depois, amanhã a gente continua. Qual a conclusão que nós estamos chegando?
É porque no começo o senhor falou que nós, a gente precisava aproximar de Deus. Só porque a gente não estava assim muito vago, né? Eu acho que ninguém ia querer. Não ia fazer nenhum esforço. Mas depois que o senhor explicou aí, a única conclusão que a gente chega, o quanto realmente a gente precisa aproximar de Deus. Porque só Ele pode nos ajudar.
Amém. Por isso é que assim, todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Aí nós vamos entender por que, que Jesus falou isso. Por que, que os apóstolos disseram isso. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Amém? A igreja sabe que há um refúgio. A igreja sabe que há um refúgio, há uma esperança para o povo de Deus. Você sabe a quem você vai recorrer. Estando você em apuros, estando você passando por tribulação, não queira resolver as coisas pela sua própria cabeça. Não queira não confiar, não queira confiar nos ensinamentos do mundo. Acredite que só Deus pode realmente fazer por nós, quebrar esse jugo desigual, né? Perdoar os nossos pecados. Porque, na verdade, é isso. O que faz separação da gente de Deus são os nossos pecados. E você, por mais bonitinho que seja, tem. E é por isso que nós não somos consumidos, que é por causa da misericórdia de Deus. Mas aí, nós estamos vendo que está tão claro, né? As Escrituras vêm falando assim, ó. Parece até que a gente mandou escrever. Amém? Depois nós damos continuidade. Amém? Porque se nós continuarmos aqui, nós vamos terminar bem tarde. Mas nós vamos. Eu só queria, nessa primeira parte, deixar a igreja sair daqui consciente de uma coisa. Por mais que Deus nos permite chegar até a tua presença, por mais, Ele não nos tem por. Ele não nos tem por inocente, tá? Te cuida. É como esse barco já te cuida. Ah, meu filho. Quem está de pé, cuidado para não cair. A gente alcança isso com esforço. Aproxima de Deus. Não se afaste. Amém? Porque tem aí, depois nós vamos mostrar. Não vamos falar agora, porque senão a gente vai complicar. Mas tem um problema. A rebeldia. A rebeldia. Né? Tudo tem limite. Tudo tem limite. Tudo tem limite. Amém? Então vamos. Amém. Deus abençoe, foi um prazer muito grande estar com a igreja. Né, Chefe? Terminou aí, Chefe? Você estava falando, eu tomei o microfone do Chefe. Adriano, fala mais, Adriano, para nós aí. Cadê o microfone, está aí com você?
Meu irmão, sim, eu achei muito boa a palavra, né, Deus explicando pra gente, né, o que mais me chamou a atenção foi essa ousadia, que a gente precisa dela, né, para se aproximar de Deus. Quando o senhor falou, eu fiquei com vergonha de responder, mas eu pensei, né, que porque Deus é Deus e eu sou pecadora, né, então a gente vê, assim, muitos nossos defeitos, as nossas falhas. E quando o senhor falou que pelo sangue, né, de Jesus, nós temos os nossos pecados perdoados, né? Deus nos vê através do sangue dele. E naquele momento a gente é limpo, a gente é purificado. E é por isso que todas as vezes que a gente chega, né, à presença de Deus, a gente sai tão bem, né? Porque ali Deus nos alivia, Deus nos perdoa. E tira aquele jugo, né? Como o senhor explicou, tira aquele jugo, aquele peso.
Eu chego ali purificado de todos os meus pecados. Eu chego ali, né? Limpo, lavado. Então eu posso entrar na presença de Deus confiado no sangue de Jesus. Eu posso entrar na presença de Deus sem medo de ser consumido. Muito bom mesmo. Fala mais, Adriana.
E por fim, né, como o senhor explicou, assim, por mais que Deus nos salva, nos livra, a gente tem que estar a todo momento cuidadoso, né? Porque se a gente erra, ele não nos tem por inocente também. Então, a gente tem que tomar cuidado. Não é porque ele tem todo esse zelo, todo esse cuidado, que a gente pode fazer também o que quiser.
Então, se eu quiser evitar a dor, né, Celinho? Eu posso evitar, né? A dor é para todo mundo, né? Mas se nós quisermos evitar a dor do parto, se eu quiser, eu sei que o jugo é desigual, então eu não vou ali. Eu não posso me envolver, porque eu sei que o jugo é desigual. Amém, gente? Como é verdade, né? Então eu posso. E mesmo assim, com todo cuidado, eu vou ter que ir muitas vezes à presença de Deus. Né? Com todo cuidado, eu vou precisar ir à presença de Deus. O ideal seria que eu fosse muitas vezes por dia. Para sair dali, aliviado, e eu vos aliviarei, Sair dali aliviar. E a minha força se renova, né? A minha fé se renova. Cada vez que eu vou à presença de Deus, que eu vejo que funcionou, a minha fé se renova. Amém? Amém. Então pronto. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus, Senhor Jesus. Não fosse o Senhor, não fosse a misericórdia do Senhor, realmente nós seríamos consumidos, né? E é por causa disso nós não somos consumidos. Nós queremos te dar graças, Jesus, e pedir ao Senhor, é que não retire de nós a tua graça, não retire de nós teu Espírito Santo. Deus, não nos recuse o que é um direito que o Senhor tem, mas não nos recuse quando nós chegarmos até a tua presença. Não retire de nós a graça quando nós formos até o Senhor para confessar, ó Deus, nossos pecados, nossas dificuldades. Na certeza de que nós ali seremos aliviados. Na certeza de que na tua presença nós encontramos alívio, salvação. Deus, nós sabemos que ali nós deixamos aos teus pés nossas angústias, nossas dificuldades. Eu sei que o Senhor tem sempre, sempre o melhor para nós. Amém, Jesus, amém. Faz para nós. Faz para nós.
Meus sonhos e planos. bebendo a fúria do mar.
Podemos tirar no que nós cantamos, nosso louvor a Deus, é uma certeza que a palavra encontrou lugar no nosso coração. Se você está levando a palavra e ela realmente encontrou lugar no seu coração, a palavra de Deus não volta vazia. A não ser que ela não tenha encontrado lugar no seu coração. Mas se você recebeu como uma palavra de Deus, se ela encontrou lugar no seu coração, eu tenho certeza, no momento de aflição, a primeira pessoa que você vai lembrar é de Deus. A primeira pessoa com quem você vai querer falar é com Deus. Amém? Abraça então o seu irmão, nós estamos encerrando em nome.